Boa noite, colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Um curso direcionado a colegas da psiquiatria, da psicologia, da pedagogia, da filosofia clínica e de outras áreas. Um curso para conversar elementos ligados às interseções afetivas, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito de trabalho. Hoje trabalharemos dois textos. Um texto eu recebi de uma partilhante, encaminhei para vocês. Ela me mandou dizendo, por que o senhor não faz uma aula sobre isso? É tão interessante. E eu li um pequeno artigo, não é? Que ela retirou da internet, de um desses periódicos, assinado pela Bárbara Janikis. E é um texto no qual a Bárbara pontua alguns elementos de quem se relaciona à distância. Nos nossos dias, isso é cada vez mais usual, por questões de trabalho, pela globalização das mídias e outros fatores, como, por exemplo, facilidade dos meios de transporte. Há lugares na Europa em que você pode morar na cidade, morar na praia e se deslocar 150 quilômetros para trabalhar todos os dias em um trem de altíssima velocidade. Então, e no Brasil também, isso, muita gente vive na ponte Rio-São Paulo, São Paulo-Curitiba, ou BH, não é? Isso hoje em dia é um fenômeno cada vez mais comum, uma relação na qual nós estamos com a pessoa às vezes 15 dias distantes por mês, às vezes um período, um semestre inteiro, às vezes mais tempo, com encontros ocasionais. O que isso acarreta? Quais as modificações? O que isso faz de modificação? Para algumas pessoas que nós atendemos em consultório, a distância é um aliado. Algumas pessoas, pela distância, elas conseguem pontuar melhor, intensificar, dar mais qualidade aos momentos em que passam juntos, dadas as distâncias e o tempo que ficam afastadas. Para algumas pessoas, isso é corrosivo e acaba afastando, acaba colocando a perder tudo o que é o significado da relação. Outros encontram elementos de câmbio, sabe, eles fazem encontros, criam encontros, criam situações, ou fazem das festas, dos momentos importantes, estas pontuações. E, claro, temos outros aspectos, alguns deles vamos ver durante o nosso trabalho de hoje. A Bárbara Janikis, ela pontua, a primeira coisa que ela coloca é assim, que é uma relação à distância, corresponde a uma, nas palavras dela, uma saudade que dói de verdade. Não é aquele, eu estou com uma saudade, dito da boca para fora. A saudade de quem não tem seu amor por perto machuca, de verdade, aperta o peito, da angústia. Só alivia quando você vê-lo chegar. O que vocês têm visto em seus consultórios é isso? Que ela provavelmente está falando de um amor no qual o afastamento, a distância, faz doer. Para alguns, esse afastamento não faz doer, faz crescer, faz planejar. Considerem também que, numa relação afetiva que temos, há elementos de mediação que, por vezes, seguram tudo o que está acontecendo na ausência daquela pessoa que nós amamos. Um exemplo disso, os filhos, não é? Ou algo que você partilha com a pessoa, um projeto que vocês têm em comum, e outras coisas, por vezes isso é tão forte, tão intenso e emana coisas tão importantes que faz parecer, pelo menos, que a distância é bem menor, mais curta. às vezes ela até some. Quero ler com vocês alguns trechos da obra O que o Sol faz com as Flores, da Rupi Kaur. É uma menina, tem cerca de 30 anos, ela nasceu na Índia, mora em Toronto, no Canadá, uma poetisa. Quando ela foi morar no Canadá, com a mãe dela, ela não sabia o idioma natural, não sabia o idioma, não sabia como se comunicar, tinha um forte sotaque. Aliás, vários poemas dela tratam disso, do sotaque. E ela desenhava, a mãe dela dizia para ela desenhar. Todas as obras dela têm desenhos muito bonitos, muito singelos, ela costuma ilustrar. E é uma menina que aprendeu a conversar mundos. A fluência com que ela vai aos mundos é muito interessante. Para uma aula como essa, uma pessoa assim faz enriquecer muito. Olhem o que ela coloca logo as páginas iniciais dessa obra. Ela diz assim, ó: não é o que deixamos para trás que me destrói. É o que podíamos ter construído se ficássemos. Não é o que deixamos para trás que me destrói. É o que podíamos ter construído se ficássemos. Muitas pessoas, quando se relacionam à distância, seja eventualmente, seja por um período maior, e têm planos, projetos em andamento, podem em alguns momentos ter esse tipo de reflexão, não podem? Você tem um projeto de ter uma casa com a pessoa, de ter um lar com a pessoa, de ter que ela esteja com você acompanhando. Às vezes vocês têm um pequeno armazém, vocês têm uma pequena oficina, e esse outro que está longe, como ela coloca aqui em alguns momentos da obra dela, é aquele que a gente ama quando está longe, é a dor do amputado, ela diz. É como um membro que foi retirado. Por vezes é assim. Um outro ponto que a Bárbara coloca é este aqui, ó: reencontro com prazo de validade mais aflição da separação. Veja, ela está se referindo especificamente a relacionamentos de pessoas que estão distantes. Então ela diz: um reencontro com prazo de validade mais a aflição da separação. Um finzinho de semana para matar as saudades. Às vezes, calha de ser feito um feriado prolongado ou até um mês de férias. Mas você sabe que aquele encontro tem um prazo de validade. E só de pensar nisso, o coração aperta de novo. Quando nós falamos em relacionamentos afetivos, em relações à distância, talvez os senhores pensassem, até pela maneira como foi colocada a pauta da aula, que eu me referiria somente a casais, né? A casais e namorados. Não, às vezes é com filhos que isso acontece. Quem se divorciou, por exemplo, e tem um filho que amava muito e que ficou com o marido, com a esposa, enquanto a pessoa foi para uma nova vida, e às vezes nós temos que ir lá, temos um horário, temos um dia para ver a criança, por vezes a gente passa por esses elementos que ela está colocando aqui. O próprio encontro já é a dor por saber que em seguida haverá despedida. A criança brinca no final de semana, vem para sua casa, você a ama, você tenta agradá-la, ficar com ela, cancela compromissos importantes para dar atenção a ela, brincar, leva ao parque. E quando o domingo chega, já parece que já em seguida tem que o pai ou a mãe vem buscar. E alguns vivem muito forte essa questão. Às vezes é aconselhável, em alguns casos, revisar esse modo de encontrar crianças, pessoas que a gente ama. Algumas pessoas colocam seus pais, seus velhos e amados pais. Alguns de nós tiveram pais maravilhosos, muito bons, amigos, fraternos, foram pais de verdade. E aí chega um momento na vida que às vezes você casou com alguém que não gosta de velhos, você casou com alguém que é alérgico a velhos, né? E não vai viver para ser velho, já comunicou isso a você, porque não vai se suportar. Aqui onde eu estou, em Guarulhos, nós estamos muito perto do aeroporto, então eventualmente nós teremos algum som assim mais forte. E aí então, nós que amamos nossos pais, para não criar um conflito para eles também, nossos pais, porque às vezes marido, esposa que não querem que eles estejam em casa, mesmo com cuidadora, não querem, temos que colocá-los num lar. E ao colocar um pai que a gente ama, uma mãe que a gente ama em um lar, por necessidade, porque temos que trabalhar, eles precisam de cuidados, não é? É uma reação de amor fazer isso, para o bem deles. Precisam que alguém, às vezes, troque a fralda, que alguém dê de comer na boca. E nós não podemos fazer isso às vezes. Em tais casos, mais uma vez pode ocorrer isso que estamos trabalhando hoje. Uma relação à distância. Tem alguns dirão, mas professor, já não foi desde o casamento? Quando a gente casou, saiu da casa dos pais, já não começou ali a relação à distância? Às vezes antes, quando fomos estudar fora, ou mesmo morando em casa, às vezes só vimos os pais nos finais de semana. É muito diferente. Em geral é muito diferente. Ainda que para algumas pessoas isso não importe, porque o próprio assunto que estamos tratando para alguns não interessa, mas para aqueles para os quais isso é relevante, nós temos várias pontuações marcantes aqui do discurso. Olhem esse poema que eu separei. Eu procurei separar os poemas à medida que a aula vai avançando para a gente fazer um acompanhamento simultâneo. Neste poema, ela diz assim, ó: os beija-flores me contaram que você cortou o cabelo, e eu digo que nem ligo, mas continuo ouvindo cada mínimo detalhe. Para muitos que vivem à distância, eu acho que um poema desse às vezes faz todo sentido, não é? Está magoado, está triste, está afastado, mas não vai perder de jeito nenhum uma postagem nova no Facebook, ou algo que publicaram, ou uma festa que a pessoa foi, etc. Vocês sabem como isso funciona. Um próximo marcador no que estamos vendo, terceiro ponto que a Bárbara coloca, é este aqui. Você fica mais apegado ao seu celular do que nunca. Ela está se referindo ao que ocorre quando estamos num relacionamento com alguém à distância. Então ela diz que você fica apegado ao seu celular mais do que nunca. Hoje em dia, quem não é apegado ao próprio telefone, levante a mão. Mas o apego de quem tem seu amor longe é diferente. Como vocês não se veem toda hora, qualquer oportunidade de se falar não pode ser desperdiçada. Então, o celular vai sim para a cama, para a reunião de trabalho, para o banheiro, etc. Não é só o celular, pessoal, que costuma acompanhar a pessoa quando há uma relação à distância assim. Há outros conectivos, às vezes, muito mais fortes, que fazem, inclusive, o celular perder na primogenitura dele. Por exemplo, os pensamentos, ficar com os pensamentos na pessoa. Tem gente que fica não com os pensamentos ou com o celular, mas com os sentidos. Quando vai à cozinha fazer a refeição, sorri, e entre sorriso e lágrima, diz: eu vou fazer essa comida, porque ele e ela, sei que adoraria estar aqui comendo isso comigo. E por vezes, só essa relação que você tem, por exemplo, com alimento ou com outras coisas, alivia, atenua, corrige, revoga coisas, aumenta outras com relação a isso que está longe. Essa distância promove tantos elementos de mediação, usualmente falando, tantos elementos de mediação, que, por vezes, uma relação pode funcionar perfeitamente bem e maravilhosamente à distância. duas ou mais pessoas podem se amar profundamente à distância. É presencialmente que as coisas às vezes não darão certo. Presencialmente, dependendo das mediações que você construiu, a pessoa ao se aproximar, ela briga com essas mediações. Você fazia comida enquanto a outra pessoa estava longe pensando nela. Você escolhia livros e filmes. Saía com determinados amigos que, por afinidade, promoviam um carinho na alma, no coração, até porque gostavam dessa pessoa que estava longe. Uma série de questões. Quando, por fim, essa pessoa que está longe se aproxima, todas essas mediações que agora fazem parte da nossa vida são fundamentais. Essa pessoa vem e briga com essas mediações. Ela não está bem. Chega na casa com a gente, ah, eu não quero que você convide esses amigos agora, convida essas outras pessoas. Puxa, mas foram essas mediações que promoveram a manutenção do relacionamento enquanto a pessoa estava longe. E agora, com a aproximação, ela quer um afastamento? Não é uma decisão simples, às vezes, fazer esse processo de seleção, esse processo de escolha, não é? Às vezes é bem complicado. Antes de ler aqui o item seguinte, essa poetisa que estamos acompanhando, da obra O que o Sol Faz com as Flores, a Rupi Kaur, recomendo a leitura dessa obra, uma obra tão bonita, é o segundo livro dela, de poemas. Antes de ler então o que a Bárbara aqui escreve, a Bárbara Janikis, no item 4, a leitura agora da poetisa, ela vai falar quando ela se afastou de alguém que ela amava e foi fazer terapia por causa disso. Então vamos ver primeiro o que a Bárbara Janikis escreve no item 4. Ela diz assim, ó, a vida acontece no digital, se referindo a pessoas que têm um relacionamento que funciona à distância, ok? Preponderantemente ou ocasionalmente, mas por um tempo considerável. Então ela diz, nesses casos a vida acontece no digital. Essa é uma consequência do item anterior. Se você ficar grudada 24 horas no celular, computador, tablet, é natural que você se acostume a executar todos os outros afazeres da vida no universo online. Você lê livros, assiste filmes, come, trabalha, namora, tudo pelo digital. Não sei para quantos isso será assim. Para algumas pessoas não é assim. Para algumas pessoas, isso de se relacionar, a pessoa está distante, está viajando, está trabalhando, por qualquer razão está longe, a relação digital dói. Ela precisa de um outro tipo de relação. Por exemplo, cuidar das coisas dessa pessoa enquanto ela está fora. Sejam filhos, seja a casa, sejam elementos do trabalho, algo que ao lidar com aquilo, você tem parte da pessoa com você. Sabe, a esposa, um exemplo para vocês, a esposa do Saramago, logo que o Saramago vem a morrer, a primeira pessoa com quem ela fala é o chefe editorialista da Companhia das Letras, da editora aqui no Brasil, né? E ela diz para ele, o Saramago acabou de morrer, José acabou de morrer. E ela se ocupou muito dos livros dele, antes, durante os momentos finais dele e depois. Foi uma maneira que ela encontrou de ter ainda muito dele com ela. Com isso que eu estou colocando a vocês, eu quero colocar mais um elemento de aprofundamento no nosso trabalho de hoje. Quando a gente fala de relacionamentos que funcionam à distância, os senhores consideraram também, além desses vários elementos que eu citei, filhos de pai divorciado, quando nós precisamos colocar um pai e uma mãe no lar de velhos, quando é uma relação afetiva à distância, consideraram também a morte? Que quando alguém que a gente ama morre, e isso pode acarretar agora um relacionamento à distância com essa pessoa? Consideraram que às vezes esse relacionamento à distância é melhor, mais profundo e envolve muito mais coisa do que quando a pessoa estava conosco ali, fisicamente presente? Há inúmeras citações disso no consultório que os senhores têm ouvido mais de uma vez. Às vezes atendemos pessoas que nos dizem: enquanto minha mãe era viva, doutor, meu pai, enquanto meu marido era vivo, doutor, nós não tínhamos propriamente uma relação tão próxima. É agora, com a morte dele, que eu tenho que fazer um inventário, cuidar de uma série de coisas, que nós estamos realmente nos relacionando. Agora é que eu estou conhecendo essa pessoa. Estou me apaixonando por essa pessoa com quem eu vivi. Eu não a conhecia. Há inúmeros, inúmeros exemplos de situações como estas. Nessa obra, O que o Sol Faz com as Flores, a Rup Kaur, ela nos conta um trecho de quando ela vai fazer terapia, e a terapeuta então questiona com ela, pergunta para ela assim, ó: como você vê o amor? A terapeuta questiona. Uma semana depois do término, e eu não sei responder essa pergunta. Eu só sei que pensava que o amor era muito parecido com você. Foi aí que caiu a ficha e percebi que eu fui tão ingênua por vincular uma ideia tão bonita à imagem de uma pessoa, como se alguém nesse planeta pudesse conter tudo o que o amor representa, como se a emoção pela qual 7 bilhões estremecem tivesse a aparência de um cara de 1,80, de peso médio e pele parda, que de manhã gosta de comer pizza congelada. Alguns parágrafos depois, ela diz: bem, eu digo, não acho mais que o amor é ele. Se o amor fosse ele, ele estaria aqui, não é mesmo? Se ele fosse a pessoa certa, seria ele a pessoa sentada comigo agora. Se o amor fosse ele, seria simples. Não acho mais que o amor é ele, eu repito. Acho que nunca foi. Acho que eu só queria alguma coisa, me sentia pronta para me doar a alguma coisa que parecesse maior que eu mesmo. E quando avistei alguém que parecia se encaixar no molde, deixei bem clara a minha intenção de transformá-lo na minha metade. São momentos muito difíceis para ela, viu? São várias páginas aqui que ela descreve isso no processo terapêutico. Mais adiante ela diz assim, alguns parágrafos depois: talvez todo mundo tenha entendido errado. A gente acha que deve procurar alguma coisa lá fora, uma coisa que tropeça na gente, na saída do elevador, ou cai na nossa mesa, no café qualquer, aparece no fim de um corredor de livraria, etc, etc, etc. Mas a conclusão que ela chega é que o amor não pode ser assim, não para ela. Para ela, nesta obra, o amor é algo muito mais profundo. Não é apenas um encontro. Para a autora, para essa poetisa de apenas 30 anos, o amor é como um amálgama, você se derrete. Me lembro do meu velho amigo José Ângelo Gaiarsa, psiquiatra de São Paulo, que ele dizia assim, ó: você, quando faz amor com a pessoa que você ama, você derrete. É assim que ele falava. Ele dizia que é muito diferente de simplesmente um encontro, um encontro sexual, uma coisa que termina. Às vezes a pessoa tem vontade de fugir, de ir embora e nem olhar para trás. Ele diz que no amor não. No amor a gente derrete. Olhem como ela coloca aqui, logo adiante, a conclusão dela sobre tudo isso aí que ela estava falando, né, da dor dela, do afastamento. Ela diz assim, ó: acho que o meu corpo sabia que você não ia ficar. O corpo, hein? Olha, vou repetir. Acho que o meu corpo sabia que você não ia ficar. Ela diz que no pensamento, no coração, tudo ela achou que sim, que ia ter um jeito. Mas o corpo dela dizia, não, não vai, ele vai embora. E ela questiona em muitas páginas, né? Ela faz todo um repertório. Seria isso uma relação à distância? Nós temos relação à distância com alguém movida por interrogações: por que você não fica comigo? Por que você não gosta de mim? O que falta para a gente se entender? É possível uma relação à distância cuja característica de ligação se coloque dessa forma? Acho que aqueles que lerem o livro Que o Sol Faz com as Flores, da Rupi Kaur, vão provavelmente considerar, em alguns casos, que sim. Que no processo de desligamento de alguém que a gente ama, essas vivências promovem uma sobrevida da relação, enquanto ela vai morrendo. Mais adiante, um outro item que a Bárbara Janicks coloca naquele artigo curto dela, ela fala sobre sexo, e ela diz, sobre o sexo virtual, e para ela é algo normal. Ela diz assim: sim, se você já faz tudo virtualmente, por que não o sexo também, né? Nos relacionamentos à distância, ele é mais do que natural, principalmente quando são aquelas distâncias que impossibilitam o encontro todos os finais de semana. É fazer do limão uma limonada. Olhem, o que eu vou falar, eu peço para que os senhores comparem com a experiência de consultório que vários dos senhores têm, incluindo os colegas que hoje não podem estar aqui. Vocês sabem como a aula foi trocada do dia, não é? Ela seria originalmente no sábado, mas no sábado estaremos em Santiago de Compostela, na Espanha, o grupo de estudos. Por isso foi colocada hoje. Temos poucos colegas no curso hoje. Mas esses outros que também vão ouvir, que são muitos deles terapeutas, eu peço para que coloquem em perspectiva com o que vocês têm visto no consultório. Olhem, estou pedindo isso porque o que eu vou colocar a seguir é bastante dilemático. Não é uma coisa assim de que o ouvido está acostumado, não no cotidiano. Considerem o seguinte: se você ama uma pessoa que está distante e tem uma relação à distância, a pessoa vive em outro lugar, trabalha, viaja, ocasionalmente a gente se encontra com ela, vocês aceitariam, achariam que é algo plausível para os nossos padrões de época, que essa pessoa nos amasse, mas tivesse relacionamentos sexuais com outras pessoas, ainda que nos amasse? Eu vou falar da minha experiência clínica. Cada um dos senhores tem as suas experiências. Então, pela minha experiência apenas, que não é conclusiva, é apenas mais uma experiência como ilustração, eu digo que hoje, em 2018, novembro de 2018, eu acho que uma maioria das pessoas que estão nessa base categorial na qual vocês que fazem esse curso estão, não aceita isso. Uma grande maioria não aceita isso. Já consegue compreender a maior parte do que estamos colocando aqui nessa aula de hoje, mas não aceita uma vivência como essa. Bem, mas aqui nós temos alguns problemas, porque a sexualidade não é simplesmente o encontro da genitália, não é simplesmente um elemento genital. Se fosse isso, e para alguns é, não é? Para alguns ela se resume nisso apenas, mas para muita gente não. Envolve todo um ambiente de afetividade, envolve muitas coisas. E aqui nós temos alguns problemas. Olha, cada um de nós provavelmente já viveu momentos, às vezes muito longos, nos quais nós tivemos pessoas que a gente ama longe de nós, com quem a gente se relaciona, maridos, esposas, longe, namorados, não é? Praticamente todos nós já vivemos isso. É uma das características dos nossos dias. Muito bem. Essa pessoa que eu amo, não é? Por exemplo, deixei minha esposa lá em Porto Alegre, vou voltar só daqui 2 semanas e meia. Ora, esse tempo ela recebe o convite de uma amiga para ir ao teatro, sai com um amigo que a convida para ir a um show. Ah, até onde vai essa dimensão? Se eventualmente, por exemplo, essa pessoa que nós deixamos, ela se abre com alguém, há um algo mais forte, não é? Às vezes um carinho maior, isso já é sexualidade? Isso já é traição? Isso faz com que a minha relação com essa pessoa quebre seus preceitos? Novamente, usando os padrões de época, eu diria para a maioria de nós, eu acho, apenas uma opinião, acho que alguns terão outras opiniões, eu acho que isso enfraquece a relação. Coloca a perder. Se você abre seu Facebook, ou o Facebook de alguém, e vê uma foto dessa, né, da pessoa que muito próxima a você, com alguém numa atitude muito próxima, pelos nossos padrões de época, é muito desconfortável, dói muito. Costuma doer muito. É uma das características nossas. É esse elemento da mediação, de entendermos que pessoas assim fazem com que a pessoa que amamos se torne ainda mais próxima e profunda para nós. Esses dias ainda estão para chegar. Não são dias, por enquanto, são como utópicos, não é? Utópicos. Ah, eu sei. São questões da nossa época. E aí, então, o que muitos de nós fazem questões assim, entram elementos de toxicidade complexa, ciúmes, invejas. Olha, neste livro aqui, O que o Sol Faz com as Flores, a Rupi Kaur mais de uma vez coloca isso. Sabe? Ela diz, eu quero ver a cara dessa mulher que te encantou, ela diz no meu livro. Quero ver o que, que ela tem que eu não pude te oferecer, ou que eu não tenho, ou que você não encontrou em mim. Ela fala coisas assim. Essa maneira de colocar as coisas é uma maneira extremamente pesada, corrosiva. Para construir algo a partir de uma forma dessa de colocar é muito complexo, muito difícil. Uma das alternativas a isso, alternativas e cheio de problemas, são os acordos que nós fazemos, acordos sociais. Não é? A gente, quando namora alguém, quando está com alguém, a gente diz, olha, enquanto eu estiver com você que eu estou. Eu não saio com mais ninguém. Bom, muito bem. Aí, um dia, você, sua ex-mulher liga para você e você está lá num tal lugar distante, longe da sua mulher atual, e a ex-mulher chora, está tomando um medicamento, antidepressivos, que gostaria muito de conversar com você, coisas que ela não entendeu. Então você vai, afinal você teve filhos com ela, você tem muitos laços com ela, vai, você a abraça, acalenta, diz a ela palavras bonitas, diz, olha, fica bem, você é uma pessoa bacana, não fica assim não, eu também fico muito mal se vejo você assim. Bem, a sua mulher que está lá na outra cidade vai entender isso? Quando você colocar que precisou ir? Ou o contrário? Seu ex-marido foi internado numa clínica que usou álcool, está em tratamento pesado? Você vai lá, senta com ele no jardim, o abraça, limpa o rosto dele com lenço, passa creme no rosto dele que está desidratado, conversa com ele. Seu atual marido entende isso? Onde está o relacionamento aqui que é à distância? Tudo isso que eu falei é uma introdução para o que vem agora. Não se iludam, por favor, quando se fala de uma relação à distância com a corporeidade, cabeça, tronco e membros. Cada um de nós já teve várias vezes experiências nas quais a pessoa que está ao nosso lado, conosco, dormindo na mesma cama, tendo filhos conosco, é essa pessoa, às vezes, que é o nosso relacionamento à distância. É ela que é distante. Enquanto que os nossos sonhos, aquilo que nos faz viver, que nos habita, é isso que é o presencial. É isso que nos faz levantar, querer comprar flores, querer ir ao jardim, querer ler livros, querer estudar, trabalhar. esse alguém que esperamos em um futuro, que nem sabemos, não tem um rosto, não tem uma identidade e já é presencial para nós. Já sentimos nas nossas células. Enquanto essa pessoa que está ali, para nós, às vezes, já está muito distante. Aqui vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações e depois prosseguimos para outra parte da aula. Prosseguindo a aula, então, vamos aprofundar alguns elementos agora. Vamos ver o que a Rupi Kaur coloca em dois fragmentos aqui, já no momento avançado da obra dela. Ela diz assim: você liga e diz que sente a minha falta. Encaro então a porta da frente de casa, esperando uma batida. Dias depois, você liga e diz que precisa de mim, mas você não veio. No jardim, cada dente de leão revira os olhos de decepção. A grama decidiu que você é notícia velha. De que me importa se você me ama e sente a minha falta e precisa da minha presença, se não faz absolutamente nada? Se eu não sou o amor da sua vida, com certeza serei a grande perda. O que a gente faz agora, meu bem? Quando acabou e eu fiquei no meio da gente, para que lado eu corro? Vou repetir essa parte. O que a gente faz agora, meu bem? Quando acabou e eu fiquei no meio da gente, para que lado eu corro? Se por você todo o músculo do meu corpo pulsa, se só de pensar eu já fico com água na boca, se você me puxa para perto sem precisar fazer nada, como é que eu dou meia volta e escolho a mim mesmo? Por favor, considerem essa frase: quando acabou e fiquei no meio da gente. O tema da nossa aula de hoje diz respeito aos relacionamentos que acontecem em vários de seus momentos à distância, algo que nos nossos dias é bastante comum e que provavelmente quase todos nós já passamos por isso. Relacionamentos, ok. Quando há uma ruptura ou quando há um afastamento prolongado que parece o fim da relação, e acontece isso que ela está dizendo, nós ficamos no meio da gente, no meio de nós e no meio da outra pessoa. Já não somos mais nós mesmos, também já não conseguimos ir completamente à interseção com o outro. Onde é essa terra? Onde é esse lugar? Para onde a gente... Como é que se sentem alguns que ficam ali? É fácil voltar para casa, mas voltar para casa pode ser uma solidão imensa. Provavelmente no nosso mundo há milhões de expatriados. Provavelmente há milhões de pessoas sem um lar existencial por conta disso. Pessoas que ficaram no meio da gente. Alguns sabem estar sozinhos, sabem estar numa relação com o outro, mas não sabem estar a meio termo dessas coisas, a meio passo dessas coisas. Sabem quando se fala no papel da amante ou do amante? Algumas pessoas morrem, mas não conseguem estar nesse papel. Elas não conseguem estar, não, às vezes não é que não querem estar. Algumas até aceitariam estar, até quereriam estar, mas a estrutura interna dessas pessoas não permite essa terra de ninguém para elas. Elas não sabem o que é isso, não sabem se mover ali, não sabem como habitar esse lugar. Não há muros, não há parede, não há grama, não há um céu com estrelas, não há qualquer outra coisa. Elas não podem. Se eventualmente caírem nesse lugar, algumas podem sentir o chão desaparecer dos pés. Vamos voltar ali ao texto que vocês receberam, aquele pequeno artigo da Bárbara. E finalizando a parte que ela trata de sexo, considerem, por favor, Para muitas pessoas o sexo vem em 18º, 25º lugar existencial. Ele não importa. Para algumas pessoas o sexo é indiferente. Elas fazem porque a pessoa com quem que está com elas pede para fazer ou precisa fazer, mas elas não estão aí. Não gostam, não se interessam. Não há nada de errado em pessoas assim. Elas têm outros interesses. Não é? Eu sei que nós somos ainda muito imbuídos das terapias do século passado, não é? Que colocavam a sexualidade e a relação sexual como um dos índices de normalidade, saúde. Isso acabou. Não há nenhum fundamento para uma coisa como essa. Num relacionamento afetivo, há períodos que a gente mal encosta na outra pessoa, há períodos que a gente sente uma necessidade muito grande, há períodos com polipolaridades, há de tudo, não é? Há períodos de devaneios, há tantas coisas, né? Então, quando ela coloca aqui na pauta que a distância, o sexo pode ser um problema a ponto de ter que existir esse sexo virtual, isso é assim para alguns. Para muitos não há qualquer... Alguns entram em dormência, em um estado de latência, até que a outra pessoa apareça fisicamente para ela. Não é? Cada um funciona de uma maneira. Não há por que problematizarmos coisas e inventarmos problemas onde eles não existem. Bem, dos 10 pontos que ela elencou, nós vamos para o 6º. E o 6º diz: sabemos que você quer dar qualidade ao tempo que estão juntos. Está se referindo a pessoas que se relacionam à distância. E isso faz você se cobrar mais ainda para evitar aquele assunto indesejado e não discutir quando vocês se encontram. Mas vocês são um casal, como outro qualquer. É natural colocarem os pontos nos is quando se veem. Afinal, ter todas as DRs ou Skype ou WhatsApp não tem quem aguente. Olhem, aqui nós temos algumas questões. Quando você está convivendo com uma pessoa no seu dia a dia, a própria sociedade, a própria vida institui pautas sociais. Então você sabe que daqui 30 dias é o aniversário do Júnior. Ele quer que fazer o aniversário na escola, tem que convidar os amiguinhos, etc. Há toda uma movimentação de quem está ali presente. O relógio anda igual nessas questões sociais e puxa muitas questões subjetivas para ele. Nas distâncias, isso já é mais difícil. Então você vai visitar a outra pessoa e você está cheio de amor, está cheio, transbordando de afetividade, quer viver um 4, 5 dias como esse feriadão agora aqui no Brasil, viver com paz e tudo. Só que às vezes essa outra pessoa não está podendo. Ela vem com um relógio social puxando para outras coisas. Ela veio, por exemplo, é um juiz, deixou vários processos em andamento, alguns urgentes que ele tinha que dar um parecer. Vem, sabe, ele já vem estressado e vem com outras questões, não é? Ele tem 4, 5 filhos, a terceira filho é uma menina, ela tem 17, 18 anos, ela teve que ser levada para o hospital, teve um princípio infeccioso qualquer, já está em casa, mas está convalescendo, está muito debilitada, não é? E aí o outro filho diz: olha, pai, o senhor tinha que ficar aqui, né? E não sair para namorar e tudo. Poxa, mas o homem trabalha pra caramba, é o único tempo que ele tem, ele sonhou com esses 4 dias, fez tudo para poder, não é? E aí a ex-mulher liga para ele, a ex-mulher está fora do Brasil, não sei o quê. Esses elementos, às vezes, são muito difíceis, muito difíceis. Por mais que a pessoa se empenhe, às vezes ela vai chegar diante de nós com a cara atravessada, não é? Chegar, às vezes, com uma maneira muito esquisita diante de nós. E aí, como fazemos? Não é? A gente... Puxa, é uma situação dilemática, mas que ocorre em situações assim. Vamos aqui um pouquinho adiante, que eu assinalei uma outra parte aqui. Nós estamos no deck aqui externo, em Guarulhos, e a luminosidade não é lá essas coisas, então eu preciso aproximar aqui da luz. Bem, olha o que ela fala aqui nesse poema chamado Responsabilidade. Ela diz: muitas vezes sentimos raiva dos outros por não terem feito o que deveríamos fazer por nós. Vou repetir. Muitas vezes sentimos raiva dos outros por não termos feito o que deveríamos fazer por nós. Meditem, por favor, 2 ou 3 segundos sobre o que ela coloca aqui. E especificamente nesse último exemplo que eu passei. Será que é possível nós compreendermos, acolhermos essa pessoa, acalentarmos, ela está chegando e temos essa situação, ou precisamos ser atendidos nas nossas necessidades? E sinto muito se ele teve um mau dia, um mau tempo, nós também tivemos. E nós estamos conseguindo lidar e nós queremos curtir, e a outra pessoa não está conseguindo. Essa poetisa tem um outro poema que ela diz assim: focando no negativo, ouço 1000 palavras gentis a meu respeito e não faz nenhuma diferença, mas ouço 1 só insulto e toda a confiança se despedaça. Uma epígrafe ao que estamos vendo aqui, não é? Bem, agora precisamos aprofundar nossa aula e entrar em alguns aspectos ainda mais dilemáticos. Quando a gente fala em uma relação com alguém à distância, estamos falando de envolvimento afetivo, estamos falando desses vários exemplos que vimos, pais com filhos divorciados, né? Pais divorciados com filhos que vão ver de vez em quando, filhos que precisam colocar os pais em lar de velhos, uma série de eventos que nós vimos. Mas nós não vimos ainda uma situação extremamente dilemática, que é uma interseção à distância com alguém que é muito, muito, nos causou muito mal. Eu falo assim, ó, de maus tratos, de violência física, daquelas relações de toxicidades, de ódios mesmo, sabe? Vocês sabem, há casais que quando se divorciam, o propósito, alguns de vocês que trabalham em tribunal já viram mais de uma vez isso, não é? Às vezes o propósito do marido, da esposa, é destruir o outro. Não é qualquer conciliação, não. Não é qualquer arrumação para um futuro melhor. E provavelmente já viram no tribunal, vocês que trabalham, fazem esse curso, situações nas quais um estava disposto a ceder. Diz: olha, como é que eu faço? Você quer ficar com a casa? Quer ficar com as crianças? Como é que eu faço? E a outra pessoa queria tudo isso e queria mais um pedaço da alma do outro. Queria a ruína do outro. Bem, por que que isso é uma relação à distância? Isso não seria... Vocês sabem, às vezes, olha, hoje em dia não é mais só como era até há pouco tempo. Em muitas cidades no Brasil hoje, como Porto Alegre, onde eu moro, há muitos casos nos quais os pais ficam com a criança e não mais as mães. Não são 2 ou 3 casos, há muitos. Uma cidade aqui como São Paulo, ou Guarulhos mesmo, que é uma cidade de 1 milhão de pessoas, onde estou agora, aí deve haver inúmeros e inúmeros casos assim. E por vezes, um pai e uma mãe envenena, intoxica os filhos contra o outro. Está fazendo uma relação à distância com este outro. Bem, mas por que isso seria afetivo, não é? Parece aqui que é uma desafeição, um afastamento. Olha, quando a gente fala de afetividade, há muitos tipos de afetividade. O amor é um deles. você pode se unir a alguém por amor, mas você pode se unir a alguém por machucaduras, você pode se unir a alguém por rancor, pode. Não é? Há pessoas que quando amam, elas ficam magoadas. Você diz, ué, mas como pode isso? Se a pessoa ama, o amor é o antagônico ao ódio ou ao rancor, ele é o avesso disso. O amor está próximo do perdão, da compreensão, de forma alguma. Não sei quem inventou regras assim de associações coercitivas. Isso não ocorre, não existe, a não ser em alguns casos. Em muitos casos há pessoas que quando amam se ressentem contra esses a quem elas amam. Vou dar um exemplo, apenas um, por questão de tempo. Há pessoas que quando amam, elas aprenderam historiograficamente ao longo da vida que o amor, se eu amo alguém, essa pessoa vai me maltratar, vai me manipular, sabe? Vai fazer joguete de mim para os interesses dela. E quando não precisar mais de mim, vai me chutar. Alguns aprenderam assim. Bem, o dilema então surge, muitas vezes, quando essa pessoa se apaixona por alguém, quando ela ama. A própria poetisa que estamos lendo hoje, ela diz para ela mesma, não amo mais ninguém. E logo em seguida estava amando. Ou seja, se a pessoa se construiu dessa maneira, na qual ao amar vem junto no pacote a mágoa, como vai viver esses elementos numa sociedade como a nossa, que faz questão de afastar esses elementos? Não é o que vocês veem nos filmes românticos, nas novelas, nos romances escritos? O amor é a solidariedade, é a estender a mão, é crescer juntos. Todos esses elementos floridos. Pois para algum o amor é, eu amo você e vou destruir você. Vou destruir você porque amo você. Está aí as premissas desta lógica formal dos avessos. Aristóteles acharia isso incrível. Pois há casos assim, não é? E esses casos, quando surgem, e é por isso que eu estou falando nisso agora, porque ela vai tratar aqui das mídias sociais. Ora, as mídias sociais para alguns são o céu e o inferno a um só tempo. Alguns não conseguem amar presencialmente. Pela distância das mídias sociais eles conseguem, causando às vezes efeito sanfona, quando a pessoa se aproxima a todo tipo de briga. Se afastou, reatam pelas mídias sociais. Aí se aproxima. Fora isso, as dubiedades, não é? A pessoa quer então construir um lar com essa pessoa, mas só consegue construir um lar à distância. Presencialmente não dá. E esse é apenas um dos dilemas quanto a isso. Há muitos outros. Vamos ler o que a Bárbara coloca aqui sobre as redes sociais, no item 7. Ela diz assim: se por um lado as redes sociais ajudam a matar as saudades, por outro, elas podem tornar a relação um inferno. Basta uma visualização sem resposta imediata ou um comentário de uma amiga que você não conhece para a insegurança bater. Mas nada de mancar a ciumenta histérica e cobrar satisfação de tudo. Confiança é palavra de ordem em um namoro à distância. Eu não sei como colocar tudo isso dentro de uma caixinha. Acho muito difícil. Muito difícil. Sabe? Basta uma visualização sem resposta imediata ou um comentário de uma amiga, ela escreveu, que você não conhece para a insegurança bater. Mas nada de bancar em ciumento histérico e cobrar satisfação de tudo. Confiança é a palavra, etc, etc. Bem, senhores, vamos ter que enfrentar isso com coragem. Observem uma coisa. Há um envolvimento afetivo, não daquela natureza que eu estava dizendo. Vamos colocar um romance que nós usualmente vemos no cinema, nos livros, segundo os padrões de nossa época. A pessoa está distante. Nós mandamos um recado. A pessoa não responde, não visualizou como ela escreveu aqui. Passa um dia, No segundo dia, terceiro, a pessoa responde. Um cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Vou falar a minha opinião. Acho que cada um dos senhores tem a opinião de vocês. Baseado na minha experiência em clínica. Pela minha experiência em clínica, pelos nossos padrões de época hoje, isso vai provocar mágoa em grande parte das pessoas. Se você está enamorado, acabou de sair com a pessoa, sabe, teve um momento muito legal, outro momento legal, e as coisas estão indo bem, você manda algo bonito, sabe, aquela coisa de início de namoro, todo dia, boa tarde, boa noite, parece grupo de WhatsApp e imagens bonitas. De repente o outro não responde, passam 2 dias e volta, ah, tudo bem, eu estava ocupado, fechando um negócio, não sei o que e tal. Aqui, nós temos que explorar esses elementos de ambientação que ocupam o lugar dos espaços, sejam espaços eles temporais, sejam espaços geográficos. Vejam, instituída a relação com alguém há um ritmo, cada um de nós tem. Ele varia, às vezes, conforme o que está acontecendo. Agora, no final do ano, é usual que esse ritmo se acelere. Cada um quer fechar, quem é professor tem que fechar nota, quem trabalha em comércio tem que receber as encomendas. Cada um de nós tem seus afazeres, preparar como vai ser a festa, com quem, às vezes é uma chatice, porque tem aquele tio que ninguém quer na nossa casa, mas tem que convidar, porque afinal é tio, e essas coisas que vocês conhecem. Bem, então há ritmos naturais. Quando esse ritmo sofre uma ruptura, um espaçamento, aqueles relacionamentos que precisam do ritmo, como retroalimentação, começam a acusar problemas. Você pode ver, então, por exemplo, com você, se você postou lá, mandou para a pessoa algo bonito, a pessoa levou 2, 3 dias para responder, e quando responde, parece que está falando de outra coisa, provavelmente, na sua estrutura de pensamento, ritmo é uma coisa importante. Frequência é uma coisa importante. Reciprocidade provavelmente é. Para alguns não. Há pessoas que elas se estruturaram de uma tal forma que elas precisam dar. Elas não precisam receber necessariamente. Elas querem atender o outro, querem dar carinho ao outro, querem cuidar do outro, sabe? E recebem bem pouquinho de volta. Para elas está excelente. Há muitos motivos para isso. Alguns receberam muito, alguns colocaram suas alimentações em outros contextos, etc. E há aqueles, claro, que precisam demais receber. Muito, muito, muito. Ou seja, as pontuações e marcações aqui vão muito longe. Vou ler agora mais um trecho de O que o Sol faz com as Flores, de Rupi Kaur. Olha, ela tem várias e várias páginas nas quais ela fala sobre imigrantes, sobre esses que chegam a países que não são os países deles, sem saber a língua, sem conhecer a cultura. Olha, acho muito difícil ler isso sem encher os olhos de água. É belíssimo. E, aliás, a experiência dela, ela viveu isso, não é? Passou por muita discriminação no Canadá, teve muita dificuldade por vir da Índia, tudo que ela viveu. Só que aqui nós vamos ler em outro contexto, no contexto daqueles que são exilados existenciais e chegam ao relacionamento afetivo. Chegam como imigrantes a relacionamentos afetivos. Alguns de nós chegam a relacionamentos afetivos mendigando, em estado de mendicância, precisando ser lavado, precisando ser medicado, precisando ser acolhido, mais do que qualquer outra coisa. Por que vocês acham que nós vamos terminar hoje a nossa aula com a música do Chico Buarque de Holanda, Pode Ser a Gota d'Água? Não é? É um retrato próximo disso aqui. Só que eu não separei a canção, então talvez depois na edição final vocês a tenham. Bem, ela diz assim, ó, eles nem imaginam o que é perder seu lar e talvez nunca mais encontrar outro, ter sua vida inteira dividida entre duas terras e se tornar a ponte entre dois continentes. Vamos lá. Voltamos àquela terra do entre nós. Entre a gente, como ela colocou. Quando muitos jovens adultos deixam as casas dos pais, e isso é uma metáfora, porque às vezes é antes, já estão dentro da casa, mas já deixaram, vocês compreendem os contextos. Para se associar a alguém, para viver com essa pessoa, construir um lar com essa pessoa, alguns fazem essa passagem como imigrantes, como quem vai para uma nova terra. Eles não tratam o outro como um igual, ou como um parceiro, ou como um associado, como alguém para dividir esse mundo. Alguns vão a esse mundo, outro, como um imigrante. A pessoa chega lá e diz, eu não sei falar a língua, eu não sei as regras, como funciona. E por vezes, este outro que ali está, partilhando todas essas coisas, não tem propensão, não tem a menor inclinação, não sabe como mostrar, considera que é óbvio que o outro saiba se portar e agride esse outro quando se porta como imigrante, dizendo, incrível, você tem 35, 40, 45 anos e não sabe se relacionar. Não é. É que sabe se relacionar, só que é um imigrante na relação. Há milhões de imigrantes hoje, muitos, não são pouquinhos. Separei aqui ainda para a nossa aula mais alguns trechos aqui que eu tenho que olhar porque está escuro aqui fora, a luminosidade não é daquelas boas. E ela coloca outros elementos, aproximei aqui da luz, já vou achar onde marquei, para a gente... Ultrapassando algumas, passei várias páginas à frente, cheguei à etapa em que o imigrante começa a crescer, começa a se encontrar neste novo mundo. Eu quero terminar a aula assim com vocês, mostrando esses elementos melhores quanto a essas questões. Antes de ler a poetisa, vamos aqui para o próximo item que a Bárbara colocou, que é o seguinte. Planejamento passa a ser princípio básico. Quando vai ser o próximo encontro? Onde? Ele vem ou você vai? Ou vocês se encontram no meio do caminho? Não dá para namorar à distância sem o mínimo de planejamento. Bem, com todo respeito à opinião da Bárbara Janics sobre isso que ela coloca, há muitas pessoas que só vão conseguir namorar à distância se não existir o planejamento. Elas não querem saber quando vão encontrar de novo a outra pessoa. Elas precisam disso como maneira de inspiração, como maneira de manter a própria poesia viva. Se tiver assim, envolver você daqui 40 dias, vamos nos encontrar em tal lugar, ou eu vou, ou você vem, isso para alguns é muito sofrido, é muito difícil. Vejam como cada pessoa é única, como cada um funciona de uma forma. E o quanto é importante cada um de nós procurar a sua forma de viver essas questões que hoje são cada vez mais comuns, não é? Depois ela coloca no item 9. Você cria uma linha extra no Excel para passagens. Sim, porque obviamente, sendo uma pessoa organizada, a sua planilha no Excel já ganhou a linha passagens, com orçamento mensal estipulado. Assim como a mensalidade da academia ou a conta do telefone, torna-se trivialidade. Bem, para algumas pessoas pode ser assim. Para outras isso é extremamente difícil colocar. Elas dizem, não, eu vou dar um jeito, ou vamos fazer de outra forma. Vocês sabem, vocês veem isso no consultório. E por último, item 10, ela diz, vocês se apegam aos detalhes, já que a pessoa não está lá para acompanhar tudo, o jeito é contar todos os detalhes do dia, todos mesmo, ela botou todos em maiúsculo, os pormenores da conversa com sua mãe, a parte preferida do filme que você viu no cinema, a roupa nova que você comprou na promoção, o novo leite vegetal sem lactose que você descobriu no mercado. Usualmente, quando é o início da relação, talvez seja assim, mas é improvável que com o tempo isso possa perdurar. Em geral, pela nossa base categorial dos nossos dias, quando já está tudo firme e bem alicerçado, até isso se torna enfadonho para muitas pessoas. Elas não suportam mais, sabe? Aquilo que no início, nossa, eram horas no telefone. Puxa, não terminava nunca. Agora, 10 minutos deu, já dá cansado. Às vezes um dorme até no telefone, né? O que pode gerar muita mágoa aí para o outro. Ela fala no item 11, o sonho... Bom, eu ia só até o 10, mas contando com a paciência de vocês, eu peço um pouquinho mais de tempo para eu poder apenas ler e comentar brevemente, se for possível, né? Não todos os itens que ela coloca aqui, que são muitos, mas aqui, ó, alguns que tenha muito a ver com o que nós estamos aqui trabalhando, tá? Ela diz assim, ó, o item 11, o sonho de morar junto ganha mais força e vocês começam a planejar o futuro de forma verdadeira mesmo. Não é só a frase, quero passar o resto da vida com você, dita da boca para fora. Qualquer que seja o relacionamento à distância, numa época como a nossa, sugiro prudência quanto a isso, ok? Prudência. Observem bem como é que é a interseção quando estão juntos. Antes de um passo como esse, invertendo a carroça e os bois. Aqui, mais adiante, sim, esse item aqui é um que costuma fluir muito no consultório, que é o item 16 que a Bárbara coloca. As discussões têm impactos catastróficos. Você se sente a pessoa mais solitária e impotente do mundo após uma discussão. É muito ruim desligar sem ter resolvido o problema, sem saber quando será resolvido e, pior, sem um abraço de consolo para dizer que, mesmo brigando, vocês se amam. Olhem, isso costuma ser um problema muito grave, viu, gente? E pessoas que têm, assim, mais de 40, 45 anos, estão fora do peso, têm certos problemas cardiovasculares, já, às vezes... em andamento, uma certa pressão que oscila e tudo mais, coisas assim podem ser bem ruins, viu? Porque ao desligar, ao bater o telefone na cara da outra pessoa, não é? Encerrando a conversação, esse outro que teve a palavra caçada pode ficar muito mal. Só que no mundo como está, em suas complexidades, hoje esse também que desliga na cara do outro fica muito mal às vezes, muito pior. Há casais que, quando discutem, olha, é uma coisa interessante, assim, um conversa com o outro e fazem assim, ó, liga ou desligo, liga ou desligo, liga ou desligo. Quando vem para o consultório depois, há partilhantes nossos, vocês sabem, vocês são terapeutas, que mandam prints inteiros da conversação. Nós somos filósofos que trabalham em clínica, e nós temos um código de ética. Quando alguém me faz algo assim, eu digo para a pessoa, não faça mais, por favor. Ok? Lembrem, é muito importante esse elemento. Peço desculpas, tenho que dizer isso, sei que vocês são terapeutas, como sabem essas coisas, mas alguns esquecem, não é? E não compreendem que isso não se faz. Não é? Às vezes pais nos mandam coisas de filhos e tudo... Não é lícito isso, a não ser que a outra pessoa autorizou, aí pode mandar. Indo agora para o que o sol faz com as flores, da Rupi Kaur. Olhem esses dois trechos em relação ao que estamos trabalhando. Quando você começa a amar uma pessoa nova, dá vontade de rir, porque o amor é indeciso. Lembra de quando você tinha certeza que da última vez era a pessoa certa? E agora, olha você aí, redefinindo a pessoa certa de novo. Não é muito comum isso? Enquanto redefine esse amor com a pessoa que agora você diz que é certa, observe como você olha aquela pessoa que agora você está ficando para trás e que parece não ter mais nada a ver. Quanto a isso, vamos ver aqui só um pouquinho que eu estou descendo aqui no iPhone, aqui no telefone. Bate aquela invejinha dos casais que se veem sempre. Pode confessar, rola uma inveja branca, a botou entre aspas, quando você está lá morrendo de saudades, com meses que não vê seu amor, e aí passa aquele casal feliz da vida, com o balde de pipoca em direção ao cinema. Poxa, podia ser vocês. Não sei se é assim. Para muitos não bate essa inveja. Não. Outras coisas surgem. Neste ponto, vou ler para vocês um poema. São só mais dois, tá? Para finalizar nossa aula. Olhem esse poema aqui. Estou tentando não fazer você pagar pelo erro dos outros. Estou tentando entender que você não tem culpa pela ferida. Não posso te punir pelo que você não fez. Você veste minha emoção como uma farda do exército. Você não é frio, violento e nem insaciável. Você é terapêutico. Você não é como eles. Bem, aqui a essa altura nos mostra um momento delicado da vida dela. Após ela decidir muito cedo que não entraria mais nisso, quando ela entra de novo em relacionamento afetivo, ela se pega fazendo essa pessoa com quem ela está, tendo que pagar contas existenciais vencidas que não pertencem a essa pessoa. Em filosofia clínica, os senhores sabem quais são os caracteres que mostram quando alguém na clínica está fazendo com que seu marido, sua esposa, pague uma conta existencial que não é deste marido e esposa. Há muitos, vou citar um ou dois exemplos apenas como ilustração, não há por que perdermos muito tempo com isso, mas, por exemplo, as universalizações, não é? A menina deixou lá cair uma louça cara que o rapaz ganhou da tia dele, ele vai, levanta, deixa o celular de lado, que ele estava lá, fica horas no celular dele na sala, vai até ela e aos gritos diz: "Ah, mas vocês mulheres, não é impressionante, não dá para confiar numa mulher mesmo, olha o que você fez." Veja o que ele acabou de dizer para a menina, que é cuidadosa, que nunca quebrou nada, aliás, é ele que quebra, não é? E quando ele quebra, ela ainda compra novos para ele, pois uma vez que ela deixou cair um pires lá, um pires que já estava até com uma lasca, estava lanhado já, um pires sujo, que ele nem lavou direito, quando ela, lavando, fazendo um favor para ele, deixou cair o pobre do pires, ele vem aos gritos, dizendo: "Olha vocês, mulheres, não dá para confiar." Botou ela com outras que ele considera que são assim, baseado então na experiência que ele teve, que universalizou com outras. Vê se pode isso. Pois algumas mulheres, para isso é a gota d'água. Elas dizem: "Olha, meu caro, fique você então com essas suas opiniões sobre as mulheres são assim, porque isso não é comigo." É uma das maneiras que nós temos de identificar quando contas existenciais estão sendo oferecidas, e algumas são impagáveis, não é? Às vezes a gente entra num relacionamento e a pessoa com quem nos relacionamos nos oferece uma conta impagável. Nós olhamos aquilo e dizemos: "Olha, eu não tenho como pagar isso aí que você está me oferecendo." Acontece. Eis o poema dela. E o último, fechando aqui nossa aula, aqui está. Eu selecionei alguns outros, sinto muito, por questão de tempo, a gente ficará nele. E o que o sol faz com as flores, de Rupi Kaur, a obra diz assim nesse trecho: "Por que será que eu ando em círculos, querendo que você me queira? Mas quando você me quer, eu me sinto emocionalmente nua, e decido que não sei lidar, porque faço com que me amar seja tão difícil, como se eu não quisesse que você visse os fantasmas que eu carrego comigo. Eu já fui muito aberta para as coisas como essa, meu amor. Sabe como é o título desse poema? Uma pena não termos nos conhecido quando eu estava disponível. Pessoas que usam essas dubiedades com relação a outras pessoas, e isso muitas vezes ocorre no quanto ao tema da nossa aula de hoje que estamos vendo, nos relacionamentos à distância, para alguns, e quando é assim à distância, você não ver o outro, não poder tocar a pele do outro, acarreta esse tipo de coisa que ela está colocando. Para outros isso funciona só se for pessoalmente, é aí que a dubiedade se instaura. Enfim, espero que com essas exposições de hoje tenha colocado algumas luzes sobre os problemas, alguns deles, alguns dilemas sobre esses aspectos. Em filosofia clínica, vocês sabem, nós não temos fórmulas prontas. Precisamos ir à historicidade da pessoa, à estrutura do pensamento dela, examinar a interseção que ela estabelece com uma outra pessoa, fazer ajustes, arrumar, propiciar que a pessoa cresça, que ela se desenvolva, que tropece, que caia, que levante. É assim que nós trabalhamos questões como essa. Para cada um de nós isso será diferente. Para alguns, isso que se chama um relacionamento à distância, nem episodicamente ele é possível. Okay? A pessoa não segura a onda mesmo. Ela precisa estar fisicamente com a outra pessoa. Para outras não. Para outros levam muito bem. Se não fosse assim, nós, os caminhoneiros aí no nosso país seriam todos solteiros, não é? Os comissários de bordo e outros mais não poderiam casar. Não teriam como fazer isso. Mas, por ser cada um de nós diferente, há espaço no mundo para esse tipo de coisas. Bem, então, finalizando a aula, uma colocação apenas. Essa aula, ela na realidade é uma aula bipartida. Em dezembro precisaremos retomar uma parte dela e pontuar alguns elementos de grande complexidade que começam a aparecer em vários lugares do mundo e que vários pesquisadores começaram a identificar. São elementos dilemáticos e que são instigantes para uma época como a nossa, para uma sociedade como a nossa. O fato de cada vez mais temos esse advento dos relacionamentos à distância, está promovendo uma reestruturação, uma reorganização em alguns ambientes da afetividade. Por exemplo, algumas pessoas já estão se relacionando com várias ao mesmo tempo. Uma delas elas amam, outras elas têm um companheirismo, uma cumplicidade. Sabe, uma terceira já é algo mais ligado a um fator hedonista, ligado à sexualidade. Às vezes, pessoas que assim fazem não apresentam umas pessoas às outras, criando vários dilemas e complexidades. Esses sites de relacionamento já estão reportando alguns episódios importantes dentro desses fatores. Não é? Outra coisa relevante também é que essa questão de gênero, que agora está sendo cada vez mais estudado e pesquisado e disseminado e discutido, né? Desde a academia até os consultórios, ganhou também muita força por conta dos elementos das mídias sociais, pela forma como muitas vezes esses relacionamentos são feitos. Então, por vezes, alguém que é tido na sociedade como menino ou menina entra num relacionamento afetivo como sendo outra coisa, inclusive com idade diferente, com outros elementos preocupantes, não é? Preocupantes no sentido de aprendermos a lidar com isso. Mas não é só isso que está acontecendo, não. Nós temos, por conta desses movimentos, uma redistribuição de atenções. Sabe, há pessoas que chegam no nosso consultório dizendo assim: doutor, eu não sei o que está acontecendo com a minha esposa. Não sei se ela está usando alguma droga ilícita e eu não sei. Se ela está usando algum medicamento controlado, está me escondendo. Mas alguma coisa ela tem. Ela está diferente. Eu não sei dizer para o senhor exatamente em que, mas eu sinto que ela está diferente. Não é? São elementos novos que estão surgindo por conta de uma redistribuição de elementos. Para alguns, um relacionamento afetivo online não é uma traição. De forma alguma. De forma alguma. Ele trata a esposa, o marido muito bem e tem uma relação afetiva via cartas no WhatsApp, no Facebook, numa boa. E não considere isso traição. Não há nada ali. Isso ocorre, entre outras coisas, pela dificuldade de mensuração do instrumento semiótico. Até onde uma palavra que você escreve para alguém é uma cantada, até onde essa palavra que você escreve para alguém é um flerte, se colar, colou, ou outra coisa. Muitas coisas aqui passam pela ingenuidade. A pessoa não se dá conta. E às vezes compromete e envolve o outro, que vai cobrar isso. Vai dizer: não, você me seduziu, você me cantou sim, você sabia que eu já estava respondendo. E a primeira pessoa toma um susto do outro mundo, diz: mas que isso? Que isso que está acontecendo? Não é nada disso, tal. Não é? Mas toda essa parte nós vamos deixar para o final, lá para dezembro, quando trabalharemos então as partes complexas disso que vimos hoje, que já não foi nada simples, tá? Bem, encerro aqui, quero agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado. Esse curso é feito para vocês com muito amor, muito carinho, dedicação. Nós prosseguimos a aula no próximo sábado, aí já com os colegas lá em Cascais, em Lisboa, nós vamos fazer a transmissão direto ao vivo de lá.
Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração. Que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Deixe em paz meu coração. Que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, meu coração. Que ele é um pote até aqui de mágoa. Qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água. Graças.